Professora Suelen, seja bem-vinda, bom dia.
Bom dia, Beverly, bom dia para os seus ouvintes.
Muito obrigada, prof, por nos atender. Eu passei aqui um cenário rapidinho e eu queria te perguntar já de antemão sobre essa possibilidade, né, de seminários, workshops, congressos, atividades que aconteciam, já vinham num crescente nessa área de energia limpa, de energia renovável, de novas possibilidades energéticas, muito grande antes da pandemia. Aí veio a pandemia, né, o ano em que o mundo parou, 2020. De lá para cá, como que a gente tem tratado desses temas tão importantes?
Beverly, essa questão segue intensa, porque nós temos, durante a pandemia, uma produção agroindustrial bastante grande, uma quantidade grande de produção, tanto agrícola como na área da proteína animal. O Brasil é o maior produtor mundial de proteína animal. E essa pandemia intensificou a venda, especialmente de suínos, para a China também, né? Então, tu imagina que esse incidente de produção, ele tem um grande impacto no que se diz respeito aos resíduos. Os resíduos gerados por essas atividades econômicas, eles podem, se não forem manejados corretamente, eles podem fazer um grande impacto ambiental. E o Brasil, ele precisa melhorar o seu perfil internacional quanto ao comércio, quanto à atuação no meio ambiente. E a gente tem que mudar esse perfil de país queimador de floresta. Nós temos que mostrar que nós fizemos um bom gerenciamento dos nossos resíduos. E para fazer isso tem uma solução que eu digo quase perfeita, porque a gente transforma resíduos em energia. Como é que é isso? As bactérias, elas consomem o material orgânico, né, dos resíduos, do lixo doméstico, e transformam isso em biogás. O biogás tem um composto chamado metano, e o metano é um combustível muito forte. Então, se a gente separar o metano do biogás, a gente pode usar no veículo, né, como energia veicular, a gente pode usar para aquecimento, como se fosse o combustível do fogão, né, e podemos usar também, que é super importante, é converter isso em energia elétrica. Então, se nós usarmos o biogás para reduzir impacto ambiental, nós temos uma diversificação da matriz energética. Porque o Brasil, ele se apoia muito na energia elétrica e na energia fóssil. A energia elétrica, ela tem alguns problemas de seca, que a gente já viveu isso na história, que pode ameaçar a segurança da energia elétrica. E o combustível fóssil depende de todas essas questões de moeda estrangeira e tudo mais. Então, se a gente coloca uma energia limpa, uma energia verde, como é essa de converter os resíduos em energia, nós temos duas grandes vantagens e, além disso, poderemos fortalecer a nossa economia, porque essa tecnologia, ela requer investimentos, requer aproximação da indústria. A indústria pode fazer parte, investir numa fatia de mercado que a energia limpa vem crescendo fortemente. Os Estados Unidos, agora com a sua volta ao Acordo de Paris, ele puxa, né, novas decisões, novos investimentos econômicos, que nós temos que estar preparados para fazer essa questão.
Claro. Professora Suelen, tem uma coisa importante, antes de a gente entrar especificamente na atividade que vai acontecer nos próximos dias, de a gente entender esses conceitos e em que momento eles estão no cenário atual, também tem a ver com uma certa maturidade social de que todas as pessoas, não só aquelas mais relacionadas, por exemplo, às possibilidades de energias limpas ou na gestão pública, mas qualquer pessoa, de entender que, por exemplo, a gente fala até hoje, né? Até hoje ainda tem uma discussão, por exemplo, o agronegócio é mocinho ou é vilão? A gente está muito focado em que ou é uma coisa ou é outra. E são temas tão complexos, tão profundos. O plástico é mocinho ou é vilão? Não dá para imaginar mais uma sociedade sem o plástico. Embora a gente possa reduzir, possa repensar, possa reutilizar, possa reaproveitar, mas pensar numa sociedade é como a gente pensar no tempo medieval. Então, a mesma coisa, né, do agronegócio. Eu sei que tem muitas pessoas que culpam o agronegócio pelo aquecimento global, pelas mudanças climáticas. Então, vamos tentar entender, a senhora nos ajuda, por gentileza, a entender esse amadurecimento entre sair da visão apenas mocinho e vilão e entender como a gente pode, nesse cenário todo, nessa gama toda de mundo moderno, fazer disso uma limonada?
É exatamente isso, Beverly. O que nós temos na mão é disponibilidade de fazer esses conceitos se atualizarem, modernizarem. Olha só, nos outros países, onde o território deles é muito pequeno, a destinação do resíduo, ela segue legislações muito rigorosas. Então, lá, isso já acontece há 100 anos, a questão da produção de biogás para eliminação dos resíduos e produzir energia. Agora, no Brasil, isso já vem acontecendo também, e eu quero contar o quanto feliz eu estou em poder dar essa notícia. No Brasil, nós temos 548 usinas de biogás. Umas 12 estão em instalação, não estão ainda produzindo, mas estão lá na contagem. Essas usinas, elas estão já modificando esses conceitos antiquados de economia sem destinação dos passivos ambientais. Então, tu imagina que essas usinas estão muito centralizadas no centro do Brasil. São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e o Paraná, onde eles têm uma produção muito grande de suínos, estão já tendo feitos esses caminhos de destinação dos resíduos. E o Rio Grande do Sul? É essa a minha provocação para esse evento, porque o Rio Grande do Sul tem 6 milhões de suínos, pelo menos em 2019. Esses resíduos precisam ser convertidos em energia para usar na própria fazenda. Então, o que nós precisamos é de uma unidade da questão pública, da questão privada, para poder converter, para poder somar, né, em cooperativas, os pequenos produtores rurais, que já estão organizados. O importante só agora é fazer acontecer a instalação de usinas e não necessariamente esperar do governo. Eu acho que a gente pode também nos associar. Os empresários da Serra, os empresários do Rio Grande do Sul, eles têm uma grande potencialidade para produzir insumos, né, produtos, equipamentos para a rede do biogás. A universidade, ela tem dois importantes compromissos, que é, primeiro, formar recursos, né? A Universidade de Caxias do Sul tem aqui toda a potencialidade para formar bioquímicos, biólogos, engenheiros, para trabalhar na área do biogás, mestres, doutores, né? E ainda a pesquisa. Nós também temos aqui todos os recursos a nível de primeiro mundo para pesquisar como melhorar a geração de biogás a partir dos resíduos da nossa região. Então, é isso que me parece, que nós precisamos colocar as nossas potencialidades, as nossas vocações, né, as vocações econômicas, em cima da mesa e pensar, olha, o que nós podemos melhorar nessas questões. E é por isso que o evento me parece super importante para esse momento.
Aliás, falando dele especificamente, né, me parece que aconteceu uma espécie de força-tarefa entre várias instituições, encabeçada aí pela Universidade de Caxias do Sul também, organizando esse terceiro Fórum Sul Brasileiro de Biogás e Biometano. Toda a região sul se une, né, para que a gente possa avançar. Como vai funcionar na prática, professora?
Bom, inicialmente esse evento ele seria presencial, onde olho a olho, uma unidade de negócios, né, dentro da universidade, com todas as empresas da cadeia aqui presencialmente. Mas isso não é possível por causa da pandemia. E nós vamos fazer esse evento online e a gente, quero contar para vocês que eu me surpreendi muito, porque às vezes um evento online pode trazer algumas vantagens que a gente nem esperaria. Então, esse evento, que é organizado pela Universidade de Caxias do Sul, pela Embrapa Suínos e Aves e pela Cibiogás, ele vai se dar totalmente online no dia 29 ou dia 1º de abril. É um evento gratuito, qualquer pessoa pode se inscrever e qualquer pessoa pode acessar o nosso site e fazer a sua inscrição. Aqui nós teremos palestras, nós teremos uma unidade de negócios onde as empresas vão disponibilizar vídeos para mostrar os seus produtos e os seus equipamentos. Nesse momento, a gente pode, em qualquer momento do evento, nós podemos chamar uma empresa, uma pessoa, um pesquisador para uma sala virtual e podemos conversar particularmente com aquela pessoa. Outra vantagem que, além da segurança, né, a segurança para a pandemia, é que a gente também vai ter pessoas aqui que não poderiam, nesse evento, que não, talvez não pudessem viajar até Caxias. Então, nós teremos, além do sul do Brasil, pessoas de outros países, como aconteceu nos nossos webinários, 1000 pessoas acompanharam os nossos webinários, justamente por ser online, né? Além disso, o BEP, que é um programa de apoio ao Brasil a nível de energia limpa, que é financiado pelo Reino Unido, vai acompanhar o nosso evento e vai mostrar o que eles produzem lá e vai acompanhar também qual é o estágio do sul do Brasil em relação a esse tema, favorecendo, né, mostrando as possibilidades, que eles têm bastante experiência na área, né? Então, por isso, a gente conseguiu ver que apesar de uma pandemia, como nós começamos a nossa conversa inicial, o nível, o tema da energia está extremamente forte na nossa atualidade, porque nós não deixamos de produzir os resíduos, não deixamos de gerar os produtos para alimentação e tudo mais, né? Sem contar nos resíduos urbanos, né? Os prefeitos, eles costumam receber algumas propostas, às vezes, mirabolantes de países estrangeiros, de como dar destino aos resíduos sólidos urbanos, e é um bom momento para as secretarias de meio ambiente, de planejamento, assistirem os nossos eventos para clarear as ideias, para discutir, para questionar, porque nós vamos poder fazer a pergunta que a gente quiser no evento, né, para o palestrante, e poder minimizar as nossas dúvidas e fazer escolhas mais convenientes para o nosso município, para a nossa região.
Claro. Professora, deixa a forma de inscrição, sei que tem algumas possibilidades aí de assistir ou de forma mais acessível, tem outras que tem uma plataforma que usa a inscrição antecipada.
As nossas inscrições já estão abertas, a pessoa se inscreve no programa todo e assiste as palestras e as reuniões que quiser. Depois de cada palestra, nós vamos ter debates, né? E a pessoa pode fazer as suas perguntas. Claro que algumas serão selecionadas, mas a gente pode, durante o evento, se tu não conseguiu conversar com o palestrante, tu pode chamá-lo para uma conversa privada. Então, eu acho que são bons momentos de a gente nos enxergarmos. Né? No dia 29, por exemplo, nós vamos ter uma reunião só com produtores rurais, Emater, Fepagro e tudo mais, né? Onde o produtor rural vai se espelhar e se enxergar, olha, eu tenho tantos suínos, eu tenho tantos bovinos, eu produzo palha de trigo, enfim, o que eu posso fazer com o meu excedente para poder gerar biogás? Então, esses momentos vão ser momentos muito distintos uns dos outros, mas com o tema transversal, que é a produção de energia. No último dia, nós vamos também ter uma questão relacionada à ciência, né? Da onde obter recursos para seguir com pesquisas nesse tema, que é que nosso país tem recurso muito escasso para pesquisa, né? Então, por isso, a gente vai ter as instituições de fomento para a ciência, a FAPERGS, a FAPESC e outras instituições, o Instituto Araucária, para a gente discutir como os pesquisadores especificamente, o que a gente pode fazer para melhorar os níveis de número de usina e ter futuramente um perfil maravilhoso de um país ambientalmente seguro, né? Claro. Um Brasil, um ambiente ambientalmente correto. E isso faz uma grande importância para o mercado do consumidor.
Professora Suelen, muito obrigada pela presença. Um forte abraço.